Está no ar o Fever Pitch, mais um episódio do Domingo Desportivo. Olá, sejam muito bem-vindos então à atualidade desportiva, um episódio que está a ser gravado a 30 de janeiro, portanto quase no final do mês de janeiro, uma terça-feira de manhã, porque em Portugal os clubes da frente do campeonato só jogaram na segunda-feira, portanto não tinha sentido fazer isto antes, e é um episódio que poderia ser épico, porque durante o fim de semana pensei dedicar aqui umas palavras e debruçar-me mais sobre a atualidade internacional, nomeadamente sobre o episódio do Jürgen Klopp ao fazer um anúncio que deixou a cidade de Liverpool em estado de choque, como se escreveu ontem no The Athletic. Foi mais impactante a notícia da saída do Klopp do que propriamente a notícia da morte da rainha de Inglaterra. E podíamos dedicar aqui um episódio a todo o legado e a toda esta capacidade que o Jürgen Klopp tem de passar as suas emoções e de explicar o porquê também do fim do reinado. Entretanto, o Liverpool foi a jogo, ganhou, já com um ambiente diferente em Anfield Road, e de certeza que vai ser, vai tentar jogar um pouco com isso até ao fim da temporada. Mas não vamos falar do Jürgen Klopp, não vamos falar do Liverpool, não vamos falar do Girona, não vamos falar da Taça Inglesa, não vamos falar do Leverkusen, que empatou, mas mantém-se na frente na Alemanha, nem do empate do PSG, nem da luta entre Inter e Juventus em Itália, isto porque, como é costume em Portugal, todos os acontecimentos de última hora ultrapassaram aquilo que, enfim, costuma ser o mais importante para quem gosta de futebol. Aqui, em jeito de introdução e em jeito até de reflexão, quem segue o Fever Pitch e o podcast que começou mais ou menos por alturas do Covid, ou pelo menos que se salientou e chegou muito aos adeptos para a altura do Covid, foi um pouco aquela teoria de que isto é um podcast feito de um adepto para chegar a vários adeptos. Não necessariamente do mesmo clube, não têm que ser todos do Benfica, mas com a sinceridade e a honestidade que parte de um adepto claramente benfiquista, para falar de futebol, para falar de futebol em Portugal e partilhar também as emoções do futebol internacional semanalmente e com episódios esporádicos, muito mais regulares na altura do Covid, quando desafiei dois adversários, dois rivais do Sporting e do Porto para fazermos de vez em quando umas tertúlias sobre o futebol português em geral e os nossos clubes em particular. Como consegue rapidamente compreender, essas tertúlias ficaram um bocado mais espaçadas, para muita pena nossa, mas as agendas de cada um dos três são complicadas de gerir. Mas desde já deixo aqui a promessa que muito em breve nos vamos reunir, nem que seja pelo motivo de falar do novo livro do Miguel Pereira. E despacho já esse assunto, dizendo que o livro do Miguel já está disponível. Nós já tínhamos falado nisto, para quem segue mais religiosamente os episódios dos três rivais, mas vale a pena agora dizer que estamos no fim de janeiro e que já tínhamos avisado. O Miguel já tem então o livro ao vivo. À venda. Vale a pena falar e perder aqui um minuto com o lançamento do livro para explicar que o livro está em inglês, chama-se Bring Me That Horizon, e é uma, como ele diz, uma viagem à alma portuguesa, dentro do futebol. Ou seja, é um livro que se pressupõe que fale detalhadamente sobre o futebol português, com muitas histórias, com muitas curiosidades, indo à raiz, indo a clubes perdidos no tempo, como o Salgueiros, reunindo histórias de gente que o Miguel ouviu. Faço este desvio só para dizer que podem comprar o livro na Amazon, não podem procurar na Bertrand online, procurando por Bring Me That Horizon. E tem aqui um extra que é que o Miguel chegou a gente muito conceituada e a outra nem tanto, para alguns testemunhos. O que eu menos aconselho é os testemunhos de Pedro Varela e João Gonçalves. Nós os dois fomos ouvidos e escrevemos sobre a experiência de ser adepto em Portugal, o Varela pelo Sporting ou pelo Benfica. Temos lá o nosso testemunho, mas isso é o menos importante quando olhamos para nomes como o Simon Cooper, o Sid Lowe, o Martin Perernau, o Quintana. E depois, alguns jornalistas da nossa praça, como o Tadeia, o Pedro Barato, o Rui Tovar, o João Nuno Coelho, o Sérgio Pires, e dá para ver bem a diferenciação e a qualidade também de abordagem desse livro. A nota é que, ao dia de hoje, não vejo isto divulgado em nenhum meio de comunicação, nem na rádio, nem na televisão, nem nos jornais, portanto isto vive de uma bolha da internet. Eu faço aqui a minha parte, porque acho que está muito bem conseguido. Eu gosto muito de livros de futebol. Nós tínhamos a rúbrica, quando fazíamos quase semanalmente o Três Rivais, cada um trazer uma publicação, um livro, uma revista, algo ligado ao futebol, e portanto faz todo o sentido divulgar este livro. Não percebo a indiferença com que o país trata esta publicação, mas se calhar até percebo, e não vale a pena estar aqui a esticar muito mais isto. Pronto, este é um dos pontos fortes que eu não queria deixar de abordar, que é o lançamento então do livro Bring Me That Horizon. Está feita a divulgação e está feita até a sugestão para avançar, para quem gosta de ler, para quem tem interesse em saber mais coisas sobre futebol. Isto é tudo sobre o futebol português e de certeza que aprendem ali alguma coisa, que eu também aprendo com estes textos. Depois, temos o contexto desportivo em Portugal, porque durante a semana tivemos muita ação no futebol internacional, e não esquecer que temos tido ótimas histórias vindas da CAN, da Taça das Nações Africanas, e também do Campeonato Asiático de Seleções, que está a ser transmitido para Portugal pela Sport TV. Mas, como eu disse há pouco, entretanto, os acontecimentos em Portugal precipitam-se, isto foi uma semana que foi vivida em Leiria com a Feira das Vaidades do costume da Final Four da Taça da Liga, onde as contas saíram furadas a toda a gente, e acabámos por ter uma final entre Braga e Estoril. Primeiro ponto, muitos parabéns ao Estoril, que conseguiu furar completamente o figurino traçado para esta Taça da Liga. Portanto, muito mérito para o Estoril, que já tinha surpreendido o Porto e deixou o Porto fora deste projeto de reunir as quatro equipas mais fortes em Leiria. Depois, conseguiu contrariar o Benfica na meia-final, se o a ganhar, conseguiu um empate e foi mais feliz nas grandes penalidades, e foi jogar com todo o mérito a final da Taça da Liga. Segunda palavra para o Sporting Braga, que este ano não tem sido nada feliz nos jogos com os chamados grandes, e conseguiu contrariar isso num jogo completamente atípico, em que foi muito... não é muito inferior, mas foi inferior ao Sporting. O Sporting normalmente teria ganho o jogo, mas não teve a felicidade na finalização, aliás, tal como o Benfica, que também teve várias hipóteses para vencer a partida e não foi feliz, mas no caso do Sporting do Braga o equilíbrio era maior, e o Braga acabou mesmo por tirar partido. Ganhou, partiu para a final, obviamente tinha todo o seu favoritismo e obrigação até de bater o Estoril. Ganhou nos penaltis, não foi assim com grande brilho, mas venceu justamente a terceira Taça da Liga. É o segundo clube esta época a erguer um troféu, depois o Benfica ter levantado a Supertaça em Coimbra, e portanto eu diria que o Braga já tem a sua época praticamente feita, porque depois de se ter apurado para a Liga dos Campeões, ter feito um bom desempenho na Liga dos Campeões, inclusive num grupo muito difícil conseguiu garantir a continuidade na Europa, onde vai agora jogar na Liga Europa. No campeonato percebeu-se que ainda não é este ano que se vai conseguir intrometer até ao fim na luta pelo título, mas terá sempre uma palavra a dizer na segunda volta a jogar com os três rivais, pode andar ali a baralhar as contas e pode até ter uma palavra a dizer, mas não, parece-me que não dá para enfim, concretizar esse assumir de lutar pelo título. Portanto, isto que fique muito claro, parabéns ao Braga, parabéns ao Estoril, aproveitar a terceira competição de Portugal para colher prestígio, o Braga com um troféu, o Estoril com uma final inédita. E agora, só tecer alguns comentários, a começar até pelo Braga. Parece-me completamente inaceitável que o presidente do Braga não perceba o que é que se passa à sua volta, mas não é uma culpa só dele, é a maneira como se vive o futebol em Portugal visto de cima, ou seja, de quem manda, quem está lá bem em cima, não consegue olhar para baixo, não consegue olhar para o povo e perceber o que se passa. Não têm essa capacidade, não querem ter essa capacidade, e inclusive conseguem inverter um bocado as coisas. Eu digo isto porque ouvi o António Salvador no momento de glória, no momento em que deveria inclusive elogiar e dar força aos seus adeptos, aproveitou para mandar uma bicada nas claques do Braga, que quiseram boicotar os dois jogos do Braga na Taça da Liga, mesmo sabendo que iam jogar depois uma final bem mais acessível contra o Estoril do que seria contra o Benfica, teoricamente, e mesmo assim as claques do Braga manifestaram-se nas redes sociais, foi muito visível, alguma contestação chegou às redes sociais, mas quer dizer, ficou muito claro que os adeptos mais fiéis do Braga, os adeptos que mais acompanham o clube, quiseram dar ali uma demonstração de força, ignorando completamente uma competição que, como eu digo aqui há muitos anos, é muito difícil de entender, e acima de tudo também mostrando já uma posição para o futuro em que só se fala e fala-se com toda a naturalidade, uma coisa assustadora a naturalidade com que se diz levar a final da Taça da Liga para o estrangeiro, para a Ásia, seja para onde for, quer dizer, onde é que isto passou a ser uma coisa natural? Onde é que está escrito que uma final de uma taça, de uma supertaça, de uma taça da Liga, seja jogada noutro país, noutro continente, com toda a naturalidade? Não é, nunca irá ser, nunca se vai normalizar isso. E foi esse sinal que os adeptos do Braga quiseram dar, além do preço dos bilhetes, além de terem que dar dados a mais ou dados que não, que os adeptos acham que não têm que dar para comprar um bilhete, e essa luta ficou bem vincada. Pena que o presidente do Braga não perceba a importância disto e que tenha preferido atacar os adeptos, mandando bocas, dizendo que mesmo sem a presença das claques, como viram, não precisam de estar presentes para nós ganharmos. Foi muito infeliz, perdeu-se uma oportunidade para se dar força aos adeptos, mas é o costume em Portugal. Eu daqui, como é evidente, nada me liga às claques do Braga, mas daqui faço o meu elogio à postura dos adeptos do Braga. Depois, andando um pouco para trás, meias finais, várias manifestações públicas, comunicados, partilhas nas redes sociais, de claques do Benfica e do Sporting, dizendo taxativamente que não iam à Leiria. Uma coisa mais bizarra aconteceu com os adeptos do Sporting, que mostraram uma faixa a dizer que estavam em protesto e estavam contra esta Taça da Liga e o pedido de dados para identificar os adeptos que queriam comprar bilhetes por aí fora, mas estavam lá. É uma maneira muito sui generis de se manifestarem. Mas enfim, manifestaram-se. E pronto, eu acho que há que dizer o seguinte. Os adeptos, pelo menos Benfica, Braga e Sporting, foram muito claros a mostrarem-se completamente contra a organização desta competição e alguns contra o futuro da prova. Isto é tudo chutado para canto. Não há o mínimo de interesse de ouvir um adepto. Não, é tudo tratado como o povo que é burro e que não percebe o que é que está ali a passar e, portanto, passa-se por cima disto. E este é o ponto de partida para o que aí vem. E acaba sempre na mesma coisa. Que é exatamente isto. Não, ninguém em Portugal ligado ao futebol, com responsabilidade, quer ouvir um adepto. Eu não estou a falar da associação de adeptos e de mais não sei o quê, de ajuntamentos de adeptos que põem voz. Não, não, eu falo do adepto comum. Eu falo de mim, falo das pessoas que ouvem este podcast, falo dos meus amigos do Benfica que vão aos jogos fora ou que ainda vão aos jogos fora, falo dos meus amigos do Porto, do Sporting, que vão ver jogos dos seus clubes e que vivem experiências e situações que lhes permite depois ter opinião e manifestarem-se, boicotando jogos ou desistindo, como é o meu caso. Mas o que eu sei é, ao longo destes anos todos, eu nasci em 73, vou ao futebol desde os anos 80, vou ver jogos fora pelo país e a nível internacional pela Europa, mas em Portugal já fui praticamente todos os estádios em funcionamento ver jogos, e há uma coisa que eu sei que nunca aconteceu nestes anos todos: nunca ninguém quis ouvir um adepto real, um adepto que paga o seu bilhete, que paga a gasolina, que paga as locações, paga as portagens, que mete à frente faz destes jogos prioridade das suas vidas. E nunca vi, ou nunca me senti, se quiserem isto de outra maneira, representado por alguém que conseguisse expor os reais problemas dos adeptos. E depois entramos aqui noutra questão. Portanto, isto é um ponto, ninguém ouviu, ninguém ouve, ninguém quer ouvir, e ninguém para 5 segundos para pensar no que é que se passa nas bancadas e o porquê de algumas situações. É tudo pela rama. Eu quando há pouco disse, inventou-se há uns anos uma associação de adeptos, aquilo não tem nada a ver comigo, nada, não, nem é nada contra nem a favor, não tem nada a ver comigo, não me sinto minimamente representado. Acho que nem é preciso haver associação de adeptos nenhum, é preciso falar com as pessoas, porque nós aqui, entre nós, ficamos sempre muito empolgados e muito impressionados quando, por exemplo, na Inglaterra se atrasa um jogo porque houve uma avaria no metro ou nos autocarros ou no trânsito. Há trânsito e os adeptos não podem chegar e atrasa-se o jogo uma hora para dar tempo a toda a gente entrar. Quer dizer, um respeito. Vê-se que na Inglaterra, na Alemanha, a mesma coisa, o futebol funciona para o povo, para os adeptos, independentemente de serem indústrias fortíssimas, riquíssimas, não perdem a gênese, não perdem a base, a origem, que é olhar assim, isto é para os adeptos. É para os adeptos que nos enchem os estádios, que nos compram bilhetes. E há esse respeito, claramente, há N situações que podem servir de exemplo. E aqui, o cada vez se percebe mais em Portugal é que há uma indústria de futebol, uma indústria que é levada ao extremo do ridículo, por exemplo, pela Liga Portugal e também pela Federação Portuguesa de Futebol, com os seus extremos de organização e de vaidade e de promoção e de propaganda e diretores que escrevem em jornais e jornais são influenciados pelas organizações, tudo menos pensar no adepto. É que dá que pensar, não há ninguém que vá ao futebol regularmente e que diga, não, fui ouvido, tomaram nota das minhas queixas, das minhas sugestões. Não há. E pior que isso, muito pior que isso, e é isso que faz existir um podcast como este e outros espaços, é que somos constantemente enganados com o discurso de campanhas como o Futebol És Tu, como o Futebol para as Famílias, como a nossa preocupação, o nosso foco, aquelas inglesizações todas que são usadas nos kick-offs da liga e essas coisas, tudo a pensar no adepto, é mentira, é a maior tanga. Quando se fala do futebol és tu, e alderavam-se os números e alderavam-se as taxas, alderavam-se no sentido de trabalha-se matematicamente para passar uma mensagem que é mentirosa. Os estádios estão vazios. O Luís Mateus, no outro dia, escrevia isso na Bola. E o Luís Mateus é um jornalista da Bola, não é adepto. E escrevia que os estádios estão vazios. Há mais gente a escrever com opinião na comunicação social, que tem alertado para isto muitas vezes. E depois viramos a página e lá está um diretor executivo da Liga a falar de maravilhas, de milhões de pessoas que têm ido ao futebol, da percentagem de gente que, a mais que tem ido ao futebol este ano. Caramba, basta fazer o exercício que eu faço todas as semanas, recolho os dados de todos os estádios da primeira e da segunda divisão, jogos organizados pela Liga, vejo o número de pessoas no estádio, vejo a taxa de ocupação, é miserável, tirando o Benfica, o Porto, olha, o Sporting em casa, com o Casa Pia esta semana, teve uma assistência miserável para um clube que corre para o título nacional, que joga futebol como há muito tempo não tinha. As pessoas não vão aos jogos. E depois resolve-se a coisa, porque o jogo foi numa segunda, porque estava frio, porque estava calor. Se é no verão, foram para a praia. Se é no inverno, ficaram em casa. Se é às 8, é hora de jantar. Se é às 6, estou a trabalhar. Não. No futebol não é feito para os adeptos, ponto final. E, como sabem isso, maquilham muito esta questão. Isto é algo que eu tenho dito aqui, tenho batido aqui, o Pedro Varela também já ajudou, o Miguel também. Não é novidade para ninguém. Mas temos aqui uma novidade esta semana, que é o Benfica Estrela da Amadora, ou Estrela da Amadora Benfica. E aqui eu vou ter que recuar aqui uns meses, uns anos, para lembrar aquele jogo entre a Bessade e o Benfica, em plena ressaca de Covid, no Jamor. Quando no Jamor tinha todas as condições para receber futebol. Reparem, depois disso deve ter havido para lá uma dúzia de jogos, fecharam o estádio, o Casa Pia já não pode jogar lá, por exemplo, e agora anuncia-se que a Seleção Nacional vai voltar ao Jamor, mas para isso vai haver um concurso público para a reabilitação do Jamor. Porquê que não o fizeram antes? Porquê que andámos a jogar no Jamor? E quem foi ver os seus clubes contra o Casa Pia e contra a Bessade sabe bem do que é que eu estou a falar, em condições horríveis, em condições que não são aceitáveis para um campeonato profissional. Isto aconteceu não foi há muito tempo, não foi há 10 anos. Aconteceu há 2, 3 anos e lembro-me então dessa rábula da Bessade jogar perto do final do ano, ir a jogo e o seu presidente fazer aquela rábula, dizer que tinha um surto de Covid, mas depois já não tinha, mas depois conseguiu meter meia dúzia de jogadores e o Benfica ao intervalo já ganhar por 6 ou 7 a 0 e depois acabou-se com aquela palhaçada no intervalo e foi tudo para casa. E eu bati-me muitas vezes aqui, noutros passos, assim, o que é que os adeptos do Benfica foram lá fazer a não ser encher os cofres da Bessade? Porque precisavam daquele dinheiro para pagar ordenados e para sobreviverem mais meia dúzia de meses, porque onde é que anda a Bessade? Alguém me sabe dizer o que é que a Bessade anda a fazer nos dias de hoje? Joga com quem? Joga aonde? Desapareceram do mapa. E este jogo com o Benfica não foi há 10 anos, como eu estou a dizer, foi no outro dia. E eu, neste jogo com o Benfica, os adeptos do Benfica foram enganados. E, à boa maneira portuguesa, ainda se tentou fazer daquilo um caso. Eu lembro-me bem de pessoal ligado ao Record a tentar inverter a pirâmide e dizer que a culpa era do Benfica, que não adiou o jogo, quando isso nunca teve em causa. Nunca teve em causa, foi tudo cumprido segundo os regulamentos e toda a gente percebeu o que é que, se não perceberam, deviam ter percebido. O presidente da Bessade arranjou uma maneira de ficar com o dinheiro ali uns 10 mil, 15 mil benfiquistas, porque sabe que as pessoas vão lá, porque sabe que quando mete Benfica, não vale a pena. Por muitos boicotes que hajam, por muita gente que enche a paciência como eu e que já diga que não vai a lado nenhum, há sempre alguém pronto para avançar. E o presidente do Bessade fez, tirou proveito disso, encheu os cofres e isto aconteceu no campeonato profissional. Houve um jogo com meia parte que acabou com uma goleada do Benfica e não se jogou mais porque se chutou a bola para a mata e 3 jogadores faleceram, entre aspas, para não haver mais jogo. Eu agarro nisto porque isto nunca teve consequência nenhuma, nunca. Nunca ninguém devolveu o dinheiro aos adeptos do Benfica, nunca. Não se falou nisto, como eu digo, até se tentou transformar nisto num caso contra o Benfica, que é uma coisa inacreditável. Então, chegamos a este jogo com o Estrela. Primeiro, um jogo numa segunda-feira, às 6h45. E bem, sei que me está a ouvir que já está a apontar o dedo e dizer sim, mas isso é culpa dos clubes, é culpa do Estrela e é culpa do Benfica. E a Liga limita-se a marcar o jogo. Ok. Não será também culpa da Sport TV, que prefere ter um joguinho mais cedo e outro mais tarde para ter audiência nos dois jogos? É que aqui é que começa o respeito pelos adeptos. Se houvesse algum respeito pelos adeptos, havia um esforço para fazer este jogo no domingo, ao final da tarde. Estes jogos, digo, tanto do Benfica como do Sporting. E dir-me-ão, estava previsto jogarem a Taça da Liga? Ok, estava. Mas não jogaram a final. O Benfica caiu na quarta-feira. O Sporting caiu na terça-feira. Não havia tempo suficiente para irem jogar no domingo. Não sei, digo eu não sou cientista de reabilitação física nem da programação de treinos. Estou a falar pela minha cabeça, estou a olhar para outros campeonatos, para outros quadros competitivos. Será assim tão difícil jogar num domingo ao fim da tarde? A pensar nos adeptos, atenção. Ok, não dá, vamos para a segunda. Mas segunda-feira, na Amadora, às 6h45... É uma hora aceitável? Normalizar isto é aceitável? Então, vamos partir do princípio que nem os clubes, nem a Liga, querem saber da presença dos adeptos para nada. E porquê? Porque no final da noite ainda vão dizer então, mas o estádio estava cheio, foi a melhor casa da época. Lá está. Porque há sempre malta que se vai sujeitar e que se vai sacrificar para estar ali presente, mas isto não faz sentido. O facto daquilo ter tido casa cheia não faz sentido absolutamente nenhum, e acho que qualquer pessoa percebe que um jogo num dia útil às 6h45 não é aceitável para depois poderem encaixar um outro ainda mais tarde. Passada esta fase, vamos ao pré-jogo. No pré-jogo percebeu-se e explica-se bem a vontade dos adeptos do Benfica estarem na Reboleira, independentemente do sucesso ou do insucesso da Taça da Liga. Era um jogo de campeonato, era um regresso há muito esperado a um estádio que fica muito perto do Estádio da Luz. E, meus amigos, hoje em dia isto é notícia e é de aproveitar, porque nós já vimos, por exemplo, o Casa Pia subir a divisão. O Casa Pia fica a 2 km do Estádio da Luz e já vai para o segundo ano seguido. É que não há obra nenhuma em Pinamanique para se ter lá futebol. Portanto, o Benfica, ou os adeptos do Benfica, podem ficar contentes com a subida de divisão de uma equipa que fica ali perto dos seus estádios. Claro que estou a falar para a maioria dos benfiquistas de Lisboa. Bem, sei que o Benfica não é de Lisboa, é do país, e que todos têm direito a ver o Benfica, mas... Pessoal, o Benfica vai muito mais vezes ao norte do que vai jogar na Grande Lisboa, não é num campeonato, é na vida, é sempre assim. Portanto, estava a falar da malta aqui, mais de Lisboa, malta mais do sul, que olha para o calendário e diz, bem, deslocações a sul do Tejo numa época. Não há, desde o Setúbal que não há. Na Grande Lisboa, ok, ficámos com o Casa Pia, é mentira, vamos para Rio Maior. Agora tivemos o Estrela da Amadora. Bom, no ano passado, quando jogaram com o Estrela da Amadora, marcaram o jogo para Leiria. Portanto, este ano, haver um Estrela Benfica na Reboleira é notícia. E claro que as pessoas querem ir, e porque há muitos benfiquistas na zona da Amadora, como é evidente, enfim. As razões são óbvias, não é preciso estar aqui a desfilar. Corrida aos bilhetes. O circo do costume, ok, muito complicado, é quase que é preciso tirar um curso para chegar aos bilhetes, ter paciência e tal. Podem-me perguntar, pensaste ir ao jogo? Pensei sim, senhor, porque eu este ano fui ver um jogo fora, que foi no Estoril, e este jogo com o Estrela, a mim, que cá está, até me dá muito jeito, seja numa segunda-feira às 6 da tarde, porque tinha essa disponibilidade para ir. Cheguei a ter um bilhete na calha para ir, cheguei, mas apareceu depois a possibilidade de um benfiquista da nova geração a poder usufruir do bilhete, e eu, sem hesitar, passei, porque eu ainda sou daqueles que acredita que temos que fomentar isto para não cair naquilo que eu acho que vai acontecer mais cedo ou mais tarde, que é as pessoas virarem costas ao futebol. Portanto, deixem os miúdos ir, deixem os miúdos entusiasmarem-se com isto, têm mais paciência do que eu. E depois, uma segunda via para arranjar bilhete, ir pedir a alguém que se me vendia e tal. Comecei a pensar, para lá, 6 horas na Amadora, casa cheia, não vou. Não vou porque já estou mesmo a ver que aquilo é capaz de dar buraco. Ora, nem de propósito, o que é que me traz aqui do Estrela Benfica? Uma situação que eu acho que é ao nível daquilo que aconteceu no Jamor com o Abeçado. Primeiro, a estranheza de isto que vou agora falar, só ter tido visibilidade nas redes sociais, ou seja, numa bolha para meia dúzia de pessoas. Órgãos sociais, ninguém quis saber disto. Então vamos lá ver o que é que se passou. Factualmente, há um caso aqui muito grave, que é um adepto do Benfica compra um bilhete pela via legal, compra o seu bilhete, levanta o seu bilhete, tudo certinho, tudo legal, como mandam as regras, assiste até à hora do jogo a avisos, como chegaram a aparecer nas redes sociais, do clube da casa do Estrela, dizer que não aceitava numa bancada, e não estamos a falar da bancada dos sócios, estamos a falar noutra bancada, que os adeptos levassem adereços do Benfica. Se o Estrela da Amadora chega a isto, Estrela da Amadora, um clube que andou décadas e décadas a contar com benfiquistas e sportinguistas ao fim de semana na bancada a apoiar o Estrela, como eu cheguei a ver na 2ª Divisão, e que sempre recebeu o Benfica, o Sporting e o Porto, sem estas fantochadas. Mas chegou a haver esse aviso, depois esse aviso desapareceu. Enfim, já não se esperava nada de Neponze. Já agora dizer que a Estrela Amadora não. A Estrela Amadora ganhou a Taça de Portugal. Isto é uma fusão de equipas da linha que se aproveitaram do estádio José Gomes e do emblema e das cores do Estrela e reinventaram o Estrela Amadora. Não é bem a mesma coisa, não há ligação histórica a não ser a coincidência das cores. Bom, como eu dizia, adeptos Benfica que compraram um bilhete de forma legal, tinham o seu bilhete e que podem provar que fizeram essa aquisição dentro daquilo que lhes é pedido, e que chegaram ao estádio e depararam-se com um portão fechado, depois de estarem muitas horas à espera, muitas horas, muitos minutos, vá, e com aquele desespero de ver o jogo a começar e não acontecer nada, por isso simplesmente não entraram. Ora bem, só este facto, e aqui vou puxar isto para o meu lado pessoal, só este facto faz uma confusão enorme. Ainda não vamos falar das causas e dos efeitos, vamos só falar do facto. Comprei um bilhete, um bilhete legal, pela via legal, portanto um bilhete perfeitamente dentro das condições de venda, e não consegui entrar porque a porta estava fechada, e ao fim de muito tempo vieram-me informar por via da força policial, e eu estou a dizer isto na primeira pessoa, mas pronto, estou a transcrever, se quiserem. Vieram informar então os adeptos que não vão entrar. Ok, tem o bilhete, lamento, mas não vão entrar. Porquê? Porque a bancada está cheia. E isto levanta aqui várias questões. A mim levanta-me uma questão, levanta-me duas questões de ética, moral, e depois a parte mais técnica. Trabalho com promoção e venda de eventos, e tenho a noção que se estiver a promover a venda de um evento e que uma pessoa, através dessa promoção, diz ok, fica convencido, vou comprar dois bilhetes para este evento, e no dia chega lá em cima da hora do evento marcado para começar e depara-se com a situação do espaço onde vai decorrer o evento ter a porta fechada e aparece um polícia a dizer olha, não vai poder entrar porque infelizmente a sala está cheia. É claro que isto é inaceitável, é claro que tem consequências para quem vendeu o bilhete, e bem, e para o promotor e por aí fora. Claro que as pessoas não vão ficar com o bilhete na mão, dizer, então, mas eu agora paguei e não entro porque isto está cheio, então, mas eu tenho alguma culpa disso. E claro que isto se ia resolver, ou se não se resolvera bem, resolvia-se a mal. Mas no futebol parece que se vive uma lei diferente, parece que é a lei da selva, que é a lei do encolher os ombros. Eu, oh, amigo, tenho o bilhete, viesse mais cedo. O que é que quer que eu faça? Isto está cheio? Sim, mas está cheio porquê? Como é que se encheu? Como é que... das duas, uma, ou venderam bilhetes a mais para espaço a menos, ou está gente dentro desse espaço que não pagou para entrar. Agora, uma de duas coisas, há aqui qualquer coisa que não bate certo. Como ninguém se chega à frente, e aqui é que eu lamento, é que nós estamos a falar de uma ou duas pessoas, estamos a falar de muitos adeptos que deram o seu testemunho e que apareceram já imagens de muitos adeptos à porta com o bilhete na mão para entrar. Depois há aqui a parte da hipocrisia, a parte do silêncio, a parte do desprezo e a parte da culpa. num campeonato realmente bem organizado e profissional e com pessoas sérias, durante o jogo, representantes dos dois clubes e mais a Liga iam tentar perceber, mais as forças de autoridade, iam tentar perceber o que é que se passa, onde é que está o problema, e vinham comunicar, mesmo a quem está em casa, qual é que era o grande problema da bilhética e de estarem tantos adeptos lá fora. Em Portugal, como eu disse, acha-se muita piada quando lá fora se adia ou se atrasa o início de um jogo por problemas no trânsito, mas aqui ninguém é capaz de aparecer e perguntar o que é que se passa com os adeptos, nem na transmissão da Sport TV, nem no acompanhamento das rádios, nada. Mesmo que os adeptos tenham começado a denunciar esta situação nas redes sociais e a quem de direito. Outro tema é olhar para ali e qualquer adepto, qualquer ingênuo, qualquer observador que esteja a ver o jogo na televisão, olha e pensa: então, mas há pessoas lá fora, o estádio está cheio, a malta comprou o bilhete e não consegue entrar, aquelas bancadas atrás da baliza, todas tapadas, estão ali a fazer o quê? Isto é um bom tema, porque eu vou tentar explicar, ou vou tentar passar uma explicação possível, dita por alguém ligado ao projeto Estrela da Amadora, que tem a ver com esse triste espetáculo, que aliás acontece um pouco por todo o país. Nós vemos as imagens dos resumos das ligas profissionais e quantos estádios é que não têm bancadas tapadas por lonas. Bom, basicamente parece que o que acontece na Amadora é o seguinte: o Estrela sobe, a Liga vai fazer a vistoria ao estádio e uma das coisas que deteta é a bancada atrás da baliza, essa que apareceu tapada, no verão, precisa de obras, mas não é só pintar a bancada, era preciso obras a sério. Uma das obras e uma das renovações era trocarem as cadeiras de todo aquele setor, portanto toda aquela bancada atrás da baliza. Ao que o Estrela reagiu, e aqui é que acho que começa o circo total, ouviu aquela explicação da Liga e foi pensar: mas espera lá, quanto é que isso custa trocar cadeiras, cadeiras novas, intervenção? Não. A gente então vai fechar a bancada. Ou seja, é aqui que começa o erro. Vamos fechar a bancada. E não só vamos fechar a bancada, como, em vez de gastarmos dinheiro, vamos receber dinheiro à conta daquela bancada. E o que é que fazemos? Mesmo a Chico Esperto, contratamos uma agência de publicidade que nos arranja publicidade para ali. E assim acontece. Aparecem umas lonas com publicidade estática que, com um contrato, imagino eu, de uma época, que vão estar ali expostas para as transmissões da Sport TV. Isto é um mundo ao contrário, meus amigos. Não sei se estamos de acordo, não sei se há alguém que está a ouvir isto e está a pensar: é pá, coitadinhos, mas precisam de dinheiro. Isto é um campeonato profissional de futebol. Isto é o maior campeonato de Portugal de futebol. Isto é o campeonato que se quer comparar e quer ser melhor que o holandês e que quer ter visibilidade no mundo e que quer que os seus direitos de centralização de televisão se enriqueçam os clubes e resolvam os problemas. Isto não é o terceiro mundo. Mas todas as provas de dirigentes e de clubes que sobem à primeira divisão e que andam aqui há anos, dizem o contrário, não é? É porque, volto a sublinhar isto, a ideia é: renovem a bancada com cadeiras novas, para conforto dos adeptos, para ter uma cara lavada. A resposta é: está bem, está, vamos é fechar a bancada, mete aqui umas lonas e dá cá o meu, que ainda recebo um grande dinheiro, chicos espertos. Esta é a razão, para aquele espetáculo que se vê, o estádio está cheio e depois tens ali uma bancada com lonas. Ninguém percebe, isto era até montar na bancada. Fica aqui uma possível explicação. A outra é a outra discussão. Então, como é que estavam tantos adeptos ali dentro, se sobram adeptos lá fora com os tais bilhetes pagos? Bom, primeiro parece que a diferenciação entre os setores daquela bancada central onde estavam os adeptos visitantes era feita quase a pedido, não é? Os seguranças perguntavam: então é setor A, setor B? Ah, o meu é o B, então está bem, pode passar. Ou seja, não era nada científico, não era nada que haja um torniquete, leva-te para aquele lugar, os lugares estão separados, antes pelo contrário, falaram-me em redes que cederam, por exemplo, que estavam redes prematuras, enfim, aquelas condições que já conhecemos nos estádios em Portugal. E outra explicação dada por alguém por dentro e que foi um pouco mais longe nesta análise e que a mim me diz muito, porque isto para mim é muito interessante, porque tem, lá está, tem a ver com bilhética, controle de entradas, tem muito a ver com uma parte profissional a que estou ligado, que é o seguinte, parece que já se percebeu que em alguns estádios o controle de entradas tanto pode ser feito por um torniquete fixo com uma ligação de rede, estamos a falar já em informática, portanto de rede, em que automaticamente quando se passa um bilhete ou um QR Code ou seja o que for, quando dá entrada um bilhete, esse bilhete dá baixa no sistema, portanto entrou, já fica anulado e não pode ser mais usado. Portanto, isto, imagina aqueles torniquetes fixos postos no chão, em que avança a barreira sempre que clica o bilhete e portanto, obviamente, uma pessoa, ou melhor, um bilhete só dá para uma pessoa. E depois há uns esquemas mais provisórios, que eu estou muito a par, porque muitas vezes utilizam-se nos festivais de música no verão, que quando não há rede nos sítios, ou quando a rede é fraca, ou quando não se consegue uma boa difusão de rede, utilizam-se uns terminais óticos, chamam-se pistolas, não é? Que picam então esse código de barras, se for esse o caso, e a pessoa avança. Acontece que esse sistema é mais lento, ou seja, é um sistema que demora a fazer o refresh da baixa do bilhete cerca de meio minuto. E quem está por dentro desta ciência da bilhética percebe perfeitamente que um bilhete pode dar para duas pessoas. Se for uma coisa bem feita, rápida, passa o bilhete. Quando volta a passar, como ainda não deu baixa no, portanto, na base, o bilhete vai passar outra vez e só depois é que vai dar erro quando se fizer o refresh. Isto é uma questão de segundos, mas quem sabe, sabe que pode contornar isso. E é bem possível que haja adeptos do Benfica e de outros clubes, noutros estádios, que ao verem este sistema consigam contornar. Moralmente está errado, está, sim senhor, mas também já estava quando eu era puto e ia à bola e dizia que tinha menos de 12 anos e podia entrar, e não havia registro nenhum da minha entrada, ou quando entrava com um cartão de jogador federado que nunca fui, para não pagar bilhete no Estádio da Luz. Portanto, isto é cultural em Portugal. Moralmente é errado, sim, sim. Agora, isto é a vida, é Portugal. Por isso é que os clubes que estão nos campeonatos profissionais e o organizador da prova investe dinheiro e obriga os clubes a terem sistemas avançados de controle de bilhética e investem em segurança e por aí fora. Portanto, temos aqui dois problemas. Malta que consegue contornar o serviço de controle de entradas e malta que deveria controlar isso, não é? Os clubes, o organizador do jogo, por isso, simplesmente desleixa-se e depois tem destes problemas. Quem é que não tem culpa nenhuma disto? Quem comprou o bilhete e não está a conseguir entrar? Quem é que precisa de uma explicação? Todos. Precisamos todos. Precisamos que o Estrela venha explicar como é que é feito o controle de entradas. Precisamos que a polícia explique como é que é possível alguém entrar sem bilhete. Precisamos que o Benfica explique como é que adeptos que têm um bilhete na mão não entraram. E precisamos que a Liga Portugal venha explicar, acima de tudo, o que é que anda a fazer e onde é que está a campanha Futebol És Tu nestes dias. E isto não é feito. E para mim é chocante, eu já vi de tudo, um bocadinho de tudo. Eu sou uma pessoa, já disse isto várias vezes, acabei por desistir. Fosse pelo cartão do adepto, fosse pelos dados, fosse pela confusão que é arranjar um bilhete, fosse por tudo que eu já passei na minha vida enquanto adepto às portas dos estádios, dentro dos estádios, enfim, acho que muito dificilmente me voltam a apanhar nestes cambalagens. Mas continuo a acompanhar. Enquanto eu acompanhar, e isto me disser alguma coisa, enquanto eu tiver amigos que é este o caso. Estou a falar de alguém, de alguém não, de várias pessoas, que me contaram todos os pormenores disto. Um deles é jornalista e tirou o dia para ir para o estádio como adepto, comprando o bilhete, e esteve sujeito a isto tudo. É inacreditável. É claro que ele vai levar isto às últimas consequências, não pelos 15€ que pagou pelo bilhete, porque até podiam ter sido 35, mas pela questão moral da coisa. E se aparecer alguém, e repara, se a resposta for, como já aconteceu noutras alturas, é pá, isto, o problema foi os adeptos do Benfica que controlaram. Não, não, esse é uma parte do problema, que não pode acontecer realmente. Mas alguém tem que se responsabilizar por isso. Se conseguiram dar a volta à entrada, e não estou a dizer que foram todos, mas esta, eu estou a contribuir para a discussão e a arranjar aqui um possível motivo. Que sei que é possível, porque isto pode acontecer em festivais, pode acontecer em concertos, tudo o que tem a ver espetáculo tem este problema de bilhete. Mas por isso é que se tem avançado tanto nos últimos anos e cada vez é menos fácil se contornar estas questões. Se o Rock in Rio ou o Alive, que são festivais brutais de dimensão internacional, continuam todos os anos a deparar-se com pessoas que entram no Alive do lado do Tejo, no Rock in Rio, por baixo de uma lona qualquer, ali no Parque da Bela Vista. Se isto acontece, né, nos grandes eventos, porque é que não acontece no futebol? O problema é que nos grandes eventos isto é uma temática levada muito a sério, discutida, onde se investe a sério para melhorar, e no futebol é uma coisa normal, é uma coisa de otários, de povo, não é? O grande otário ficou com um bilhete à porta, mas ainda vais para lá, que é uma outra coisa que irrita muito, que é as pessoas dizerem assim, epá, foste para lá, o que é que tu queres? Isto só se resolve não indo ninguém à bola. Eu lamento muito, mas quando não for ninguém à bola, vocês estão convencidos que só há uma maneira de ver futebol, mas não há duas. Há duas maneiras de ver futebol. Há uma das maneiras, que eu acho que é a normal, a clássica, é a paixão pelo jogo, paixão pelo clube, uns até com um teor mais forte de apoio, outros menos virado para a cultura de bancada, mas com a vontade de estar presente e ajudar o clube. Essas pessoas são pessoas que geralmente depois consomem documentários, livros, que pagam os canais premium para ver futebol, que são críticos com comentadores e narradores desses canais que trazem futebol internacional, porque querem um serviço de qualidade que estão a pagar. Essa é uma maneira de ver o futebol, é a minha, onde eu me insiro. Depois há outra, que é a da bandalheira, como agora está muito na voga politicamente dizer-se, que é, não se mete lá aos pés, não se paga cotas, não se paga bilhetes, não se vai a lado nenhum, não se compra jornais, não se interessa por absolutamente nada que tenha a ver com o futebol, mas a seguir ao jantar está com o cu no sofá a olhar para a televisão e a bater palmas e a grunhir e ir para as redes sociais a fazer memes, a absorver tudo o que os tontinhos das CNNs, das CMTVs da vida, estou a generalizar isto, não é? Não serão todos, mas vamos generalizar isso, e dizem e redizem em formatos que são feitos exatamente para as pessoas estarem em casa e irem para as redes sociais refilar e rirem-se dos tickers, das legendas, dos rodapés da CMTV. Ou seja, é tudo o que o futebol não é. É tudo o que o futebol não precisa. A minha ideia é que isso está a ganhar. Essa malta do sofá, a malta da TV por cabo, a malta dos memes, estão a ganhar. Estão a ganhar e depois crescem para os que sofrem realmente nos estádios e que se sacrificam e ainda fazem desses parvos. A notícia que eu tenho para vocês é, quando os parvalhões do povo, das claques, dos adeptos que ainda se esforçam para ir aos estádios, quando se fartarem daquilo, como eu já me fartei, como muitos amigos meus já se fartaram, eu quero ver o que é que sobra. Porque depois, se não vos faz confusão estarem a ver jogos cujo cenário ou é a bancada deserta ou são lonas de publicidade, como já há em muitos, para não dizer a maior parte dos jogos que vêm da primeira e da segunda divisão, se não se interessam, então o futebol morre. Morre por falta de interesse, porque acaba tudo em formatos como a Taça da Liga, que é uma coisa muito engraçada, a malta toda a dizer, vem como isto, como a malta que diz mal da Taça da Liga, são burros, que são injustos, o formato não é nada para proteger os grandes. Então não é para proteger os grandes, claro que é. Ah, lá porque tivemos uma final Braga-Estoril, aquilo não é para proteger os grandes. Um sorteio em que cada um dos grandes fica num grupo com dois jogos para se apurar para a Final Four. Não é para proteger os grandes. Ah, ok. Então porquê é que não fazem, se é tão giro um Braga-Estoril, porquê é que para o ano na Taça da Liga, logo na fase grupos, não mete Benfica, Porto e Sporting no mesmo grupo? Era muito mais giro. É uma hipocrisia de todo o tamanho, a toda a linha. Inclusive de jornalistas, de comentadores, de diretores executivos da Liga, não se espera nada, não é? Mas é tudo, epá, é uma mentira tão grande, é tudo uma hipocrisia. Meu Deus. Maneira que o grande tema desta semana é malta que ficou cá fora com um bilhete na mão, bilhete pago, e não viu o jogo. Eu, enquanto isto acontecer, e enquanto acharem que isto é normal, enquanto isto não for notícia, enquanto não vierem os responsáveis explicar, devolver o dinheiro, pedir desculpa e explicar como é que é possível haver pessoas que entram, se é que isto é verdade, se é que entraram pessoas sem pagar bilhete, contornando a logística do controle de entradas. Mas, pelos vistos, é uma coisa que já se viu noutros estádios. E se sabem disto e não fazem nada, e não comentam, não trazem isto a público, o meu podcast vai sempre ficar por aqui, porque não me interessa nada, rigorosamente nada, se o Benfica marca primeiro, se marca depois, se foi de pontapé de bicicleta, se jogou bem, se jogou mal, se o Morato joga à esquerda, se logo a seguir o Sporting dá 8 a uma equipa que empatou na Luz, mas depois trocou de treinador e este treinador diz pérolas na véspera do jogo, um Pedro Moreira, ninguém sabe quem é o Pedro Moreira, o treinador de Casa Pia, diz tudo o que não seja perder será algo de inesperado. Pois claro, toma lá 8 em Alvalade. Ou a vitória do Porto em Faro, que mete o Porto, ou continua com o Porto na corrida. É tudo, para mim, são coisas que passam completamente para segundo plano. Porque, para mim, o futebol há de ser, enquanto eu gostar de futebol, enquanto eu quiser ver futebol, é emoção que é para ser partilhada com adeptos. É uma coisa que tem que estar ligada. Agora, se já chegarmos ao ponto de... isto, por exemplo, em relação ao jogo do Sporting, ontem dizia-se na televisão, assim, grande casa num jogo na segunda-feira, grande casa para um Sporting Casa Pino, é que a questão... Voltamos sempre ao mesmo, é que não interessa contra quem é. Interessa é que está a jogar o líder do campeonato, a correr para um título, e meteram 32 mil pessoas. Mais oficialmente, 32.869 pessoas. É 65% do estádio do Sporting cheio. Para um jogo de campeonato, já lançados na segunda volta, é caminho do título. Bem, se acham que isto está tudo bem, quem sou eu para estar a colocar isto em causa? Eu acho é que já se parte do princípio que isto não é para as pessoas, é para que estejam quietos, não vão aos jogos, não gastem dinheiro em bilhetes, em viagens, não organizem as vossas vidas e não metam para trás prioridades das vossas vidas para ir ver futebol. Isto não é bem para isso, isto é mais para animar a malta, isto é mais para o CMTV fazer uns oráculos, é mais para os comentadores da CNN e da CMTV irem dar as suas teorias, a conspiração, e a insultarem-se e gritarem. É mais para isso, não é bem para sentar e ver a bola. Isso já foi noutro tempo e eu tenho muita pena que isso seja assim. Portanto, este é o meu contributo. Estou do lado da malta que ficou de fora e não conseguiu entrar para ver jogo, deslocando-se à Amadora, com um bilhete comprado, numa segunda-feira. Nada disto faz sentido. E, meus amigos, pode demorar mais ou pode demorar menos, mas o caminho do futebol em Portugal vai numa direção muito preocupante. Como eu quase que aposto que isto não vai ser notícia em lado nenhum, quase que aposto que não vai ter consequência absolutamente nenhuma, fui ler os jornais de hoje, o Record falava em... houve alguma confusão no setor visitante, porque havia malta do Benfica que tinha bilhetes para a bancada do Estrela e foram deslocados e causou alguma confusão. Não causou confusão nenhuma. Chamaram a polícia e fecharam as portas e disseram às pessoas: têm bilhete, mas não entram. E este será sempre o princípio por onde eu me vou basear. Seja num jogo de futebol, seja num concerto, seja num teatro, seja no que for. Um cidadão que compra um bilhete e fica à porta do evento, seja de um estádio, de uma sala, de um teatro, seja do que for, e não entra porque alguém falhou no controle de acesso de bilheteira em 2024, epa, é terceiro mundo. É preocupante. Acho que é criminoso até. E alguém tem que ser culpado por isto. Alguém tem que aparecer e explicar o que é que se está a passar. Porque isto aconteceu aqui, como aconteceu há uns tempos no Restelo, no Restelo não, no Jamor com o Bessado, naquele episódio que eu disse na altura. E isto é tudo normalizado. Porquê? Porque ninguém vai à bola. Ninguém vai à bola. Não, isto não vai ser notícia em lado nenhum, porque ninguém quer saber. E se contar isto a alguém que esteja daqueles que sabem tudo sobre tudo o que se diz na CMTV de manhã à noite, mas se diz, epá, sabes que houve malta que ficou com o bilhete na mão, diz, ah é, epá, grandes estúpidos, não tivessem ido, e está resolvido. Portanto, pá, malta que ainda vai ao futebol, que ainda se chateia com isto, força, vocês é que estão certos e estarão sempre certos. O futebol foi inventado para a malta ir aos jogos, para conviver, para fazer novas amizades, para poder beber um copo no dia do jogo, para sair da sua zona familiar, profissional, das chatices do dia a dia. O futebol serve para isso, embora queiram convencer que não. E portanto, se é o caso de terem tido um bilhete na mão comprado e não entraram, vocês é que estão certos. E a vocês é que é devido um pedido de desculpas e algum respeito. Agora, temos de fazer barulho. A malta não pode ficar com o bilhete e ir para casa colher os ombros. Tem que ir até às últimas consequências para se apurar a responsabilidade. E não é para devolver os 15 ou os 35 euros, não é para isso. É uma questão moral. E por isso, em solidariedade com esse pessoal, é que o Fever Pitch esta semana é quase uma hora de resmunganço a expor uma vergonha que, por acaso, calha bem, vem na sequência daquele circo da Final Four. Eu nem falo das assistências, repare que eu não falei das assistências do Final Four, porque recuso-me a falar de números que não são verdadeiros, porque a Liga não disse quantos bilhetes é que vendeu para os três jogos. Disse que tinha não sei quantos por cento de ocupação de estádio na final, e isso era extraordinário, como foi dito em lado nenhum, em todo o lado que transmitiu o jogo. Não, não é extraordinário, porque andaram a pedir às escolas todas de Leiria e arredores e passatempos para encherem o estádio, taparam bancadas com lonas, lá está, dando o um bom exemplo das bancadas que são fechadas com lonas por cima, a dizer Liga Portugal, e resolveram o vosso problema assim. Mas isso não é um sucesso de bilheteira nem de receitas, isso é terceiro mundo também. Portanto, fica aqui o meu contributo, um abraço à malta que foi à Reboleira e não entrou mesmo com o bilhete comprado. E para a semana a mais. Um grande abraço a todos e não desistam de ir ao futebol.